Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom dia com Jesus. Estamos aqui porque a graça nos permitiu. Vamos ficar de pé. São Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. É sobre o cego de Jericó. Você vai aprender de cor. Isso é bom. É a escritura que o irmão Brana usou na mensagem: Deus tem um cordeiro provido. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ih, que mensagem! Que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus, nós também estamos seguindo o Senhor pelo caminho. Tropeça aqui, cai acolá, levanta-se e segue, mas estamos indo, Senhor. Com cicatrizes, queimaduras do sol e coisas assim, Senhor. Mas o Senhor tem nos dado esse protetor solar. Graças a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, agradecemos por tudo. Amém. Assentai-vos. A irmã, as irmãs Benedita e Bismarish vão nos encantar com um canto muito bonito, Além das Nuvens.
Tristes e amargas desta vida, paz e descanso nossa alma encontrará. Bálsamo santo para nossa ferida. A vida é bela, assim podemos enxergar. Além das nuvens, glorioso lá, após montanhas e tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Após montanhas e tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Prazer dos salvos neste mundo é meditar na palavra do Senhor, sentindo a graça e o amor profundo daquele que morrendo foi Salvador. A vida é bela se podemos enxergar além das nuvens o glorioso lar, após montanhas e tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Após montanhas e tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Doce esperança é aquela do cristão, do que aguarda a volta do Senhor. Viver para sempre em santa comunhão, tendo bem perto a face do seu Criador. A vida é bela se podemos enxergar além das nuvens o glorioso lar, após montanhas e tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Após montanhas e Jesus abrindo as portas da bela mansão.
É bom demais, né, senhor? Bom demais. Podia não parar, não é? Principalmente, olha, vocês estão de parabéns com os instrumentos, viu? Tanto brigar, né, Luma? Zuma, você fala Luma. Irmã Zuma. Agora de acompanhamento, assim, eles estão fazendo assim, não é? Ô, irmão Oséias, vamos voltar lá em 2005. 2005 tinha bastante gente que estava bem mais novo ainda. Vamos lá. Todos os cantores que têm cooperado com suas vozes no louvor, na gratidão, nessa oferta ao Senhor. Você pergunta: o que o senhor já viu ultimamente da parte de Deus que realmente pesa na balança? Vimos uma coisa tremenda essa semana. É tremenda, é chocante. Cenáculos. O shopping, como aquele ali no sul de Goiânia, para não falar o nome, você sabe, e tantos outros, é um cenáculo para se receber o espírito sodomita, o espírito de Sodoma. E a pessoa acostuma com aquele espírito. Talvez tenha que comprar alguma coisa e passar por lá uma vez na vida é uma coisa. mas frequentadores, estão operando ao contrário, é claro, mas exatamente como os apóstolos procederam, estão insistindo até receberem. Você vai insistindo até você receber o espírito de Sodoma, porque nessa época é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo ou é sodomita? Uma das duas. Ou é Abraão ou é Ló. Não se engane. Não tente ter uma mente moderna e isso não me pega. As mulheres estão indo para o inferno, que pensam, isso não me atinge. Eu posso entrar e sair sozinha, isso não me atinge. E por fim, temos boas damas e famílias viciadas em shoppings. Viciadas, até que recebam o batismo. Mas não fica só nisso. Cinema, cenáculo para se receber o espírito sodomita, que é acompanhado, é claro, ele é cangado com prostituição, com tudo que você pensa. Ver as coisas é terrível. Você vê uma mocinha aí de 15 anos, debutante, já está com 1 milhão de adultério lá em cima, de cobiça. E a mãe não sabe, e o pai não sabe. Adorando. É difícil enxergar. Cinema. Mas o cinema não está só lá nos shoppings, onde eles devem estar. Está dentro de casa através da TV e com essa privada chamada internet. Essa fossa negra chamada internet. Não é só as páginas de coisas obscenas, pornográficas. Esse bate-papo. Você vai ser batizada, vai ser batizado e vê o que vai dar amanhã. Escreve num papel aí. Mas você é independente, comigo não acontece, eu posso nadar até onde eu sei que posso e pronto, eu sei entrar e eu sei sair. Vai, você é mais do que Eva. Tudo bem, você é mais do que Adão. TV, internet, escola, ambiente de escola. Nossos filhos estão fadados a serem marcados com o antro chamado escolas, especialmente de cursos superiores. Um antro de perdição. Ah, mas fulano entrou e saiu bem, e fulano entrou e saiu bem, e eu também posso ir. Tu vai com Jesus. É como diz o evangelista Nathanael Johnson, o que eu mais vou admirar, ele é um cientista, é de você chegar lá em cima, passando por todos esses lugares. Espontaneamente, voluntariamente. Infelizmente, o maior mal necessário da terra hoje chama-se escola. Mal necessário. Precisa estudar. E agora? Se corre, o bicho pega. Se fica, o bicho come. Tem que olhar para cima. Agora, litoral. Litoral sem exceção de qualidades de praias. Não, aquela praia todas elas estão infestadas do mesmo espírito. Você não vai lá e volta sem a marca. Litoral, beiras de rios, praias, etc. Você sabe, e a sua própria casa pode se tornar um cenáculo para se receber espíritos de maledicência, difamação, conversas. Seu telefone é um cenáculo para receber, para ser batizado, batizada. Seus pais, suas visitas, suas considerações. Quando Jesus disse: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus, e aquele que não deixar pai, mãe, por causa de mim, não é digno de mim. Casa, bens, terra, fama, dinheiro, mulher, não é digno de mim. O que nós estamos sendo advertidos chega a me ferir tanto, a ponto de pensar que não dá mais para avançar, para prosseguir. Eu quero que a irmã Meire canta para mim, mas não posso parar. A triste realidade hoje já é saber que não vão mais para receber, vão é porque já receberam. Já foram batizados, por isso estão lá. Não estão simplesmente ao redor de uma fogueira onde se pode ouvir o cantar do galo. Não. A irmã Pedrinha sempre vai acompanhar a gente nessa história. Pedro negou, mas está com Jesus até hoje. Ele não tinha como tirar o Espírito Santo dele. Ele se colocou num lugar de vitupério e expôs a sua própria fé, o seu próprio espírito ao vitupério, para se cumprir aquilo que Jesus falara a seu respeito: antes que o galo cante, três vezes me negarás. Agora, por outro lado, existe o gozo afável, perenal, de que você vem para a reunião de oração, que você vem para a escola dominical, que você vem para o companheirismo, que você vem cantar, vem pregar, não para receber, mas porque você já tem o Espírito Santo. Você está aqui não é para receber, é porque você já tem. Por isso você sente alegre, feliz, tem o gozo do Espírito Santo. É por isso que eu não posso parar.
Que sinto grande tribulação, às vezes me desanimo, pensando até em parar, mas logo o Senhor vem falar comigo. mostrando-me todo o seu querer, querendo-me para si, traçando planos para mim. Que tenho passado, tudo que tenho sofrido, Deus preparou para mim, pois o gozo virá, eu sei. Ele me considerou fiel, chamando-me para o servir. Ele é tudo para mim, Jesus.
Pastor, eu quero ficar no lugar de minha mãe. Eu quero trabalhar aqui no lugar de minha mãe. Ana Cristina, você acaba de se formar, você vai estragar sua carreira? Que carreira, pastor? Que carreira, eu não sei por que eu estudei. Não sei para quê, só pode ser Deus. Cada caso um caso. O Evangelho tem que arruinar a sua vida. Se ele não arruinar a sua vida, você está perdido. O evangelho da serpente está prosperando as vidas para enganá-las. O evangelho que não arruina não é de Deus, não é de Cristo. Moisés arruinou a sua vida, deixando de ser um faraó. Preferiu descer, sofrer com um povo amassador de barro. Ele teria tudo para se envergonhar daquele povo.
suas mulheres não tinham penteados arranjados, naquela atmosfera sensual. A palavra diz que ele preferiu sofrer um pouco de tempo, ser arruinado. Alguém disse, esse Brana arruinou a vida de meu filho. Arruinou. Mas quando você vê esse filho lá do outro lado, você estando no inferno, você vai vê-lo de lá. Você vai ver se o Brana arruinou a sua vida. A mensagem, o evangelho, a chamada de Deus arruinou a vida de José, lá no Egito. Arruinou a vida de Abraão. Do próprio Senhor Jesus, do doutor, do mestre, então Saulo de Tarso, arruinou. E alguém, aliás, ouvi isso algumas vezes, especialmente de pregadores, de reverendos. Essa mensagem, esse profeta arruinou o seu ministério. Acabou. Se a mensagem só vai ajeitar a sua vida, para deixá-la bem cômoda, bem à vontade, sem nenhum espinho, tem algo de errado. Mas, todavia, eu fico firmado nisso. Quando Abraão voltou da matança daqueles reis, libertando o seu sobrinho Ló, ele teve um encontro com um cidadão que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha avó, não tinha avô, não tinha genealogia.
Dá vontade de ir até o fim, né? Mas temos que voltar um pouquinho aqui. Deus tem um cordeiro provido. E ele estava falando ali daquele avião. Foi forçado a descer em Memphis, sinal terra de Elvis Presley. E que daí ele saiu cantando aquele corinho, parágrafo 87. E quando estava quase atrasado demais para voltar e pegar meu avião, pensei bem, eu devo seguir este comando. Eu devo seguir este comando. É difícil a gente passar por essas frases. Se você pegar isso e destacar, escrever aí, eu devo seguir este comando. Comando de quem? eu devo seguir este comando. Você vai buscar mensagem sobre este seguir o comando desde o Éden até o Apocalipse. O pregador pode pregar isso aqui, ó, meses e meses, só falando de comando. Sobretudo, discernir o Espírito que está te comandando, dirigindo, lidando com você. Está obedecendo o comando de quem? Mas nós não podemos parar aqui. E aconteceu de eu estar cantando este pequeno cântico. Eu tinha acabado de me reunir com vocês, gente pentecostal, sobre... Eles estavam reunidos no cenáculo e todos orando em seu nome e batizados no Espírito Santo, e poder para serviço veio. E poder para serviço veio. Ele estava cantando isso. Vocês já ouviram esse cântico? E eu estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Eu estava tentando repetir aquilo dizendo: vem, meu irmão, busca esta bênção que purificará teu coração do pecado. Ele estava obedecendo um comando, imbuído no Espírito. Vocês acham que Jesus obedeceu a pomba, o cordeiro, obedeceu a pomba, relutando, gemendo, reclamando? Não, não foi assim. Quando eu começo a ficar queixoso, eu fico meio desapontado. Me dá tristeza. Sempre lembrando, estou esperando chegar lá, bem entendido por todos. Deitado em berço esplêndido. Vem, meu irmão, busca esta bênção que purificará teu coração do pecado. Enquanto seguia adiante, rua abaixo, eu olhei e havia uma típica tia Jemima, personagem representada por uma senhora de cor com o nome Propaganda de Tia Jemima, que aparece no rótulo de produtos para panqueca. Tia Jemima, encostada por cima de uma pequena cerca e uma pequena casa de gente de cor ali, como uma pequena cabana caiada, encostada por cima da cerca. Ela estava com uma camisa de homem amarrada na cabeça. E eu simplesmente parei de cantar e comecei a caminhar adiante. Eu não sabia para onde estava indo.
Veja só, obedecendo um comando, sem saber para onde estava indo. É difícil. Vamos colocar a irmã Meda lá do seu lado. E os meninos, as crianças. E põe ele para obedecer esse comando. Billy, onde você vai, Billy? Eu não sei. Mas é o avião. Você está doido? Aquilo ali, sério, é um absurdo, não? Obedecendo o comando. Eu já saí aqui, peguei um avião, fui a uma certa capital. Chamei um colega lá para almoçar comigo, num restaurante, dei o recado para ele e voltei. Eu já saí daqui umas 3 vezes, sozinho, pego o avião e fui parar em outro lugar, sem saber realmente o que estava fazendo. E Deus sabe. Eu não sabia para onde estava indo. Ele só dizia: continue, apenas continue caminhando. Isso aí adverte todas as famílias. Pode obedecer o comando. Na sua casa. Vocês meninas que vão se casar. Rapazes. Coloquem isso em pauta. Vamos poder juntos obedecer a um comando? Continue, apenas continue caminhando. Eu não tenho que te explicar. Agora, nós queremos explicação de tudo. E precipitamos julgamento. Aí ficamos embabacados. E assim, quando cheguei bem perto dela, vi que ela estava meio sorrindo. E olhei para ela e virei a cabeça e caminhei adiante. Ela disse: bom dia, pastor. Agora, no sul, pastor significa ministro. E eu disse: bom dia, tia. Olhei para trás e pensei: como ela soube que eu era pastor? Ela disse: eu sabia que o senhor estava vindo. Eu sabia que o senhor estava vindo. Ela estava sob o mesmo comando. Igual a viúva de Serepta de Sidom. Ontem ela foi citada aí. Já pensou? Uma mulher com um filho só, um estrangeiro, bate na sua porta, ela abre e recebe esse homem, sem questionar.
Às vezes Jesus bate na porta da gente e a gente pensa que é ladrão. Chama a polícia logo. E às vezes pensa que Jesus vai ver um ladrão. E ela disse: o senhor já leu na Bíblia a respeito da mulher sunamita? Veja, onde ela foi? Eu disse: oh, sim, senhora. Ela disse: o senhor sabe, ela não era estéril, não podia ter filhos. Eu disse: sim, senhora, eu me lembro da história. Disse: e ela prometeu o senhor, e ela ia criar aquele bebê para o senhor, naturalmente. E disse: o senhor sabe, eu era aquele tipo de mulher, aquele tipo de mulher. Parece que compreende só a circunstância da esterilidade, mas ela era o tipo da mulher somente nisto, não. Ela era o tipo da mulher sunamita também no espírito, que a sunamita estava. Ela disse: eu não podia ter filhos, meu esposo e eu. E disse: eu prometi ao senhor que se ele me desse um bebê, eu o criaria para ele. Agora vem a desavença. Disse: ele me deu um bebê. Ele me deu um bebê. E disse: eu criei esse rapaz da melhor forma que pude para servir ao senhor. Ela disse: mas o senhor sabe. Ela disse: ele se envolveu com a companhia errada. Olha, há companhias erradas, até mesmo aqui dentro. Essa questão de companhia errada não compreende, não abrange somente adolescentes, não. Mulheres velhas, homens. E quando você vê que está em companheirismo, você não espera outra coisa. Ele se envolveu com a companhia errada e contraiu uma doença em seu corpo. É isso que acontece. E disse: o médico lhe deu todas as injeções que pôde lhe dar e já se estabeleceu. Disse: seu sangue está 4 positivo, doença social, sífilis. Isso mata, doença de rua. Eles falavam assim, doença de rua. Doença venérea. Inclusive, a blemorragia, que o cachorro é portador dela, que leva um outro nome, mais vulgar, quando no homem vai atacar justamente lá, o coração, as válvulas, e mata.
E assim disse: parte do seu sangue retorna através do seu coração. Seu coração tem furos. E disse: ele está deitado ali inconsciente. E disse: um médico esteve aqui 2 dias atrás e disse: ele nunca mais acordará. Ele está acabando. Era estéril. Começa aí a história. A contradição da vida. O motivo até para renegar, negar a Deus. Espera aí, Senhor. Eu sendo estéril, pedi ao Senhor um bebê, um filho, para me criá-lo no caminho do Senhor, entregá-lo ao Senhor. Agora, Senhor, me dá um menino para isso? Para se acabar dessa forma?
O médico disse: ele nunca mais acordará.
Pensa um pouquinho você ouvindo isso a respeito de seu filho único, de sua filha, ou que não seja único. Ela estava passando por uma provação maior do que a de Abraão. Porque Abraão, pelo menos Deus veio e pediu a ele Isaac. Ele deu a Isaac aquele poder tremendo da transformação e tudo, e depois pede o Isaac. Mas ele pediu. Isaac seria do Senhor, como sempre foi. Agora um menino morrendo, um rapaz morrendo, com doença venérea. O diabo tem tudo para matar uma pessoa desta, para matar uma mãe desta, para afogar, abafar a fé. E disse: eu simplesmente não posso suportar ver meu filhinho querido morrer assim. Ela estava lá na cerca esperando. E disse: então eu orei a noite toda, Senhor. A noite toda, Senhor, se tu vais levá-lo, tu deste a mim, mas eu quero ouvi-lo dizer que está salvo. Assim eu sei que eu o encontrarei novamente. Eu não esqueço nunca, nunca de ver minha mãe quando estava enfrentando lutas, especialmente comigo. As duas mãos postas, lágrimas, correndo, não pingando, correndo, agradecendo por ter Deus ter levado Nilza e Eunilza, minhas duas irmãs.
entre mim e minha irmã mais velha. Por ter levado as duas ainda, bebês, novinhas.
O caso que mais tarde o irmão Branham veio a ser consolado a respeito de Sharon.
Eu queria, pelo menos, ouvir dele: mamãe, eu estou salvo.
Porque só assim eu encontrarei novamente. E dizer: eu orei e fiz a oração como como a mencionada mulher sunamita. E disse: eu fui dormir e tive um sonho. Olha, vê o sonho. É o cumprimento do sonho é que é a sua interpretação. Ninguém vai interpretar sonho, a menos que seja o profeta. Ela disse, e disse ao Senhor, disse: tu me deste o bebê. E disse: eu era como a mulher sunamita, mas onde está o teu profeta? Se eu sou a mulher sunamita, eu pergunto: onde está o teu profeta? Ela nunca tinha ouvido falar dele antes. E ela disse, ele disse: veja, vindo aqui, e vi um homem com um pequeno chapéu posto de lado na cabeça, usando esse terno cinza, descendo a rua. É por isso que ela foi lá para a cerca. Foi esperar. Aleluia! Descendo a rua. Que emoção! Que sensação de segurança. E disse, isso foi por volta das 4 horas da manhã. Ela disse, estou aqui desde então. Estou aqui nessa cerca esperando. Ele ainda é Deus. Amém. Ele responde em ambas as extremidades. Isso é para você crer também. Crer que Deus te deu o seu filho, a sua filha. E se foi ele que te deu, pode deixar por conta dele. Ele ainda é Deus. Ele responde em ambas as extremidades. Eu disse, meu nome é Branham, eu oro pelos enfermos. A senhora já ouviu falar do meu ministério? Ela disse, não, senhor. Pastor Branham, nunca ouvi falar do senhor. E disse, não quero entrar? E quando fui abrir o portão, tinha uma pequena cerca velha ali, e o portão tinha uma ponta de arado pendurada nele, como lá em Arkansas. Ficava logo do outro lado do rio dali. De qualquer modo, assim vocês sabem que era aquilo. Deste modo, eu puxei o portão para trás e entrei. Quando entrei naquela casa, já estive em palácio de reis. 3 ou 4 diferentes reis. Rei da Inglaterra, rei Gustavo da Suécia, muitos lugares entrando e orando com eles. E já estive em algumas das casas mais refinadas, eu suponho, em Hollywood. Mas nunca fui tão bem-vindo quanto naquela. Só um simples quartinho velho, 2 cômodos. Eu já morei assim por muito tempo. Pequena cozinha. Às vezes eu penso que é um fanatismo, mas é que eu fui formado assim. É a coisa mais difícil que tem de viver é viver conforto. As coisas à mão, oh meu Deus. Pequena cozinha na parte de trás, pequeno quarto aqui, e uma pequena e velha cama de colunas altas. Não havia estampas de mulheres na parede. Hã? Começou por aí. Não havia estampas de mulheres na parede. Mas havia um quadrinho ali, dizia: Deus abençoe o nosso lar. Eu olhei deitado ali. E um grande rapaz negro, parecia ter cerca de 18 anos de idade, um rapaz grande, forte, de aparência saudável, e estava com o cobertor na mão e fazia E eu disse: o que há com ele? Ela disse: Ele pensa que está num mar escuro, perdido. E diz, continua dizendo que está perdido no mar e não consegue encontrar seu caminho. Ele pensa que está remando num barco. É quem já esteve num barco de noite, dependendo de estrelas, né? Não é, pastor Jonas? Disse, ele está fazendo isso por 2 ou 3 dias. E disse, eu simplesmente não posso deixá-lo morrer assim. Disse, o senhor pode orar por ele? Eu disse, sim, senhora. Eu comecei a falar sobre cura. Ela não estava interessada nisso. Ela só queria ouvi-lo dizer que estava salvo. Isso era tudo em que ela estava interessada, que ele fosse salvo. E eu disse que ele está. Ela se aproximou e segurou-o pela cabeça e puxou-o para trás, beijou-o no rosto e disse: Deus abençoe o filhinho querido da mamãe. Eu ali de pé, olhando para isso, pensei. Isso é difícil, irmão. É custoso, né? Era tão fácil dizer marmanjo, né? Uma mulher morrendo por causa de um marmanjo desse, que escolheu o seu caminho. Eu ali de pé olhando para isso e pensei, sim, sim, é isto. Não importa quanta desgraça ele tenha trazido para a família, quão distante esteja, não importa em que dificuldade esteja, Ele ainda assim é o filhinho querido da mamãe. É assim. Então não pode condenar as mães. A mãe chorando, pedindo que prendesse o filho dela, que ele se rendesse, mas que não o matassem. E pensei, a Bíblia disse, uma mãe pode esquecer seu bebê de peito, mas eu não posso te esquecer. Tu estás... Quanto amor há! Vossos nomes estão gravados nas palmas da minha mão, diz o Senhor. Ela o beijou. Nós nos ajoelhamos. E eu me sentei ao pé da cama. Pus minhas mãos sobre os pés dele. Eles estavam quentes e pegajosos. E eu disse, tia, a senhora pode orar primeiro? E, meu amigo, eu soube que ela tinha conversado com ele antes, com Deus, né? Com ele antes. Oh, que oração que ela fez a Deus! Então ela disse... O senhor pode orar? Eu disse, sim, senhora. Eu disse, Pai Celestial, estou no mínimo uma hora de atrasado para o avião. Tu me disseste para vir aqui. Quer dizer, obedecer o comando, né? Para vir aqui e simplesmente continuar vindo. E então não sei... Se aqui é onde tu me queiras, ou tu me querias, eu não, mas é aqui que parei. Se tu me enviaste a orar por este rapaz, e mais ou menos nessa hora ele disse, olha, e ele disse... Oh, mamãe, ela disse, o que, filhinho querido da mamãe, quer? Ele disse, está ficando claro no quarto. Está ficando claro. Estava no escuro. Em cerca de 5 minutos, ele estava sentado na cama. E eu saí correndo, fui para lá, pensei, bem, eu só posso pegar um táxi, isso é tudo. E esperar um dia, ou quando for que puder tomar outro avião. No momento em que entrava pelo portão 2 horas, e tanto atrasado, ouvi dizer, última chamada para o voo número 67 para Louisville, Kentucky. Aleluia! O quê? O quê? A soberania de Deus. Está vendo? A oração e fé daquela pobre mulher negra, pequena, insignificante, manteve aquele avião sem levantar voo e o segurou ali. Ele é o mesmo Deus que pôde parar, se virar para um mendigo cego, junto aos muros de Jericó. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É fé que faz isto. Ele quer que você creia nisto. Fique de pé e diga, eu creio nisto, Senhor. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus. Jesus, Jesus. Encomende um ao outro, encomende.
aquele por quem você chora. Encomende em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Dá glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Graça, graça, graça. Deus bendito. O que nós poderíamos fazer mais, ó Deus, a não ser agradecer ao Senhor por esta tão grande misericórdia, por esta graça estendida a cada um de nós, ó Deus. Como agradecemos, Senhor, pelas respostas que tivemos, ó Deus. O Senhor é tão bom para conosco. Aleluias, o Senhor tem nos ajudado tanto, ó Deus. Continue mantendo esta unção, esta mão de misericórdia, de graça sobre o nosso pastor, a sua família, sobre cada um de nós, ó Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares e traga-nos logo mais para participarmos da santa ceia do Senhor, ó Deus. No nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém, aleluia.